Reportagem especial.
Aí agora, tem que caprichar nela, né? Se não caprichar, não faz boa. O segredo da farinha mais já vai aqui da presa. Se tirar ela meia molencona dali, já fica ruim. Fica mais áspera. O cevador ali também manda muito. Tem que ser uma serrinha bem baixinha, só a serra mais espigada, a farinha já fica ruim. É onde tem muito aí pro fora, é isso. A farinha já serra muito espigada, né? Então, daí a norrela fica. Que a minha farinha por aqui pode ter igual, mas melhor é difícil. É muito difícil ter melhor.
O áudio que você acabou de ouvir faz parte do documentário Professor de Farinha, produzido em 2004 pelo Instituto Maniva, contando a história de dois produtores de farinha, um do norte e outro do sul do Brasil. O filme participou do Slow Food on Film, na Itália, em 2006, e foi premiado no Festival de Piratuba, em Santa Catarina. Apesar de muito associado à cozinha, o Slow Food não se restringe à culinária. O movimento ampliou seus objetivos e princípios, e hoje luta pela qualidade de vida como um todo e pela sobrevivência do planeta. E para atingir cada vez mais adeptos, o Slow Food atua também em projetos de educação e cultura. Desde 2002, a cidade de Bolonha, na Itália, cediu o Slow Food on Film, festival que reúne curtas, médias e longas metragens sobre tradições alimentares, vida simples e harmonia com a natureza. No Brasil, o Festival Internacional de Cinema e Alimentação, Slow Film, teve sua primeira edição no ano passado, na pequena cidade de Pirenópolis, Goiás. Uma das pioneiras do Slow Food no Brasil, a chefe Tereza Corsão, do Rio de Janeiro, criou o projeto Mandioca e o Instituto Maniva, ONG que trabalha a gastronomia como instrumento de transformação social. O Instituto produz documentários, programas de TV e projetos culturais para divulgar as tradições culinárias brasileiras. Promove também oficinas em escolas públicas do Rio de Janeiro e um trabalho de agricultura familiar no interior do Pará. Tereza Corsão é ainda referência em receitas com mandioca no Brasil. Segundo ela, a alimentação e as relações culturais da mesa com nossa vida são muito bem recebidas pelos jovens.
Parece que existe um DNA mesmo da alimentação, né? Porque quando você fala tanto com as crianças que são descendentes dos nordestinos e nortistas nas favelas do Rio, quanto com os próprios jovens, toda vez que você vai mexer com o alimento ancestral, é como se estivesse mexendo com o leite da mãe, sabe? Aquilo tem uma força muito grande. Então, assim, preciso te dar um exemplo concreto, nas oficinas das crianças, a coisa que elas mais gostam de fazer e levantam um bracinho assim para falar é que elas têm as suas histórias para contar. E tem um avô que trabalhava com farinha, que tem um tio que tem uma casa de farinha, que elas pessoalmente já visitaram hoje em dia. É como se fosse uma riqueza que elas têm e que ninguém visse. E que a partir do momento que você mostra e diz, olha como que é bonito, olha como é que é gostoso, olha como é que é bom, elas ficam muito orgulhosas daquilo e aquilo tem uma força muito grande.
Fundado nos anos 80 na Itália pelo ativista alimentar Carlos Petrini, o Slow Food foi marcado no início por manifestações contra a abertura de um McDonald's na Piazza di Spagna, no coração de Roma. Hoje, o resgate da herança alimentar proposto pelo movimento está bastante relacionado à preservação de espécies vegetais e animais. Para a consultora de hotéis e restaurantes Heloísa Mader, fundadora de um grupo de convivência slow em São Paulo, o Convivium São Paulo, a defesa da biodiversidade deve ser o principal mote do movimento.
O movimento precisa ser divulgado como um movimento pela biodiversidade e não unicamente um contraponto de comer devagar, como ele foi, né, interpretado no início. Agora, eu acho que ainda precisamos combater um pouco mais essa conotação. O slow food não é um contraponto do fast food. O slow food é realmente um movimento pela biodiversidade. Isso a gente tem no Brasil de sobra, né? Basta só informar e conhecer e levantar uma bandeirinha, né? Que não faz mal a ninguém.
O próprio apoio do slow food a comunidades locais que produzem alimentos sustentáveis e de qualidade ajuda nesse sentido, segundo a líder do Convivium Cerrado, Roberta Marim de Sá.
Por exemplo, no Pequi, a gente indica comunidades que trabalham com manejo, de agricultores familiares que fazem o manejo. Ou seja, protegem, por exemplo, do pequi, protegem uma área, fazem um manejo, colhem um número certo de frutas, deixam para os animais, mantêm a área do cerrado. Mesma coisa o baru. Então, você valorizando, você evita que essas árvores, que os baruzeiros sejam derrubados, porque vale mais o baruzeiro em pé, produzindo castanha, do que cortado para produzir soja naquela área.
Chapadão já ao quebrado, cofre de recordação do pau, terra recurvado pelos ventos do sertão. Chapadão da velha igreja, eu sou quase um filho teu. Triste aldeia sertaneja que o progresso esqueceu.
No contato com os produtores e o ambiente, os adeptos do slow food acabam levando esses valores para diferentes aspectos da vida, pessoal e profissional. É o caso do empresário de turismo Arnaldo Adiné, do Rio de Janeiro, associado ao slow food desde 2001.
O nome da minha empresa é o meu nome, que é Adiné, e Slow Travel, que indica qual é a minha filosofia de trabalho. O que eu faço é um processo em que eu encontro com o meu cliente e a gente vai tentar chegar a um acordo e elaborar o roteiro de viagem dele sob medida, procurando considerar as características culturais mais autênticas do destino que ele está visitando, procurando valorizar um aproveitamento mais inteligente e mais comprometido, por exemplo, com essas raízes culturais de cada destino, sem fazer viagens desnecessárias, deslocamentos grandes desnecessários, que têm um impacto ambiental e cultural também nesse processo.
Os associados ao Slow Food encontram no movimento um espaço de convivência e troca de experiências. Em Brasília, os integrantes do Convívio Cerrado se reúnem toda a primeira quinta-feira do mês no restaurante Panelinha. Membro do grupo, o consultor gastronômico Moisés Nepomuceno, recomenda a experiência.
Então, a Quinta Slow é um momento de reunião, de debate dos convivas e também da possibilidade de a gente estar agregando novos associados. É uma forma de também estarmos ali levando novas pessoas a virem a se associar ao Slow Food, até mesmo aqui no Panelinha, pessoas que às vezes estão passando por aqui, que de repente tomem contato com o movimento e queiram se associar, está aberta a associação, né, a qualquer momento. E foi essa possibilidade, a gente realmente está se reunindo para que pudéssemos formular propostas, uma sistemática de trabalho, o que a gente pode conceber como uma próxima etapa, seja ela cultural, seja ela gastronômica, seja ela apenas de convivência, mas enfim, é você efetivamente fazer aquilo que o convívio pede, ou seja, a convivência.
No Brasil, o Slow Food conta com cerca de 800 associados reunidos em mais de 20 grupos. Para saber mais sobre o movimento e se existe algum convívio perto de você, basta entrar no site www.slowfoodbrasil.com. Slow se escreve S-L-O-W e Food F-O-O-D. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.